pai da Thaís, o seu Delfino Baldasso, direto de Carlos Barbosa, conversando com a gente por telefone. Escritor Delfino Baldasso, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo bem.
Que alegria tê-lo aqui no programa. A gente fica muito feliz de que o senhor aceitou o desafio, enfim, né, de falar um pouquinho do seu processo criativo, falar um pouquinho da vida, falar um pouquinho dessa relação de ficção e de realidade. Eu sei que sua última obra, Das Sombras à Luz, acabou resultando de uma experiência dessas, né? Foi a última vez, agora no retorno da Thaís para a Espanha, o senhor acompanhou, foi lá junto, e me parece que acabou juntando elementos que deram origem a esse livro. Isso é verdade?
Isso é verdade mesmo. É que eu aproveito justamente, né, com a viagem, né, para fazer os meus personagens andarem por esse país, ou por essas terras. Né? E daí também, dessa vez, resultou com a última viagem que eu fiz à Espanha, resultou esse livro aí, né?
Muito bacana. A capa, inclusive, seu Delfino, é de uma foto que vocês fizeram lá, é isso?
É da própria Thaís, né?
Uma foto da Thaís. Na verdade, é uma foto que a Thaís fez, né? Mas mostra a praia, mostra o lugar. Uma foto linda, aliás. Bem escolhido.
O lugarzinho é muito bom. Eu gostei, embora fosse inverno, né? Mas a temperatura de lá, de Cádiz, é bastante agradável, viu? Essa zona de praia, né? E ser uma cidade muito antiga, né? Com 3 mil anos antes de Cristo, com a fundação, 3 mil anos de antes de Cristo, então é uma cidade muito antiga, tem a parte velha, né, a parte antiga e tem a parte nova, né.
De onde foi essa foto? De qual lugar especificamente, seu Delfino?
Como?
De qual lugar especificamente essa foto lá na Espanha?
É justamente da de Cádiz, né.
Cádiz, né.
A cidade de Cádiz, viu. Uhum.
Que é onde a Thaís está morando, né?
Não, ela mora em Madrid, viu?
Madrid, tá.
Ela mora em Madrid,
foi
né?
Foi o passeio em Cádiz.
Cádiz é a cidade de nascimento e de residência dos pais do marido dela, né? Então nós fomos passar uma semana lá, né, com os pais, viu? E aí então aproveitei a ocasião aí para tirar algumas ideias, saber alguma coisa a respeito da cidade, né? E escrever.
Bacana demais. Seu Delfino, o senhor fica ofendido se eu lhe perguntar que idade o senhor tem?
Tenho 82.
82 anos. O senhor com 80, no alto dos seus 80 anos, a gente percebe na sua voz muita vitalidade, muita jovialidade, seu Delfino. E eu fico aqui imaginando, nenhuma semana que o senhor passeou lá na Espanha, acabou que voltou com um livro na cabeça. Na sinopse do livro, diz o seguinte, né, que é o livro que a gente está falando, Das Sombras à Luz, do Delfino Baldasso, é o último livro dele. Diz assim a sinopse: com a perda do emprego e por vontade do marido, o casal foi morar na periferia da cidade de Alvorecer, junto ao cemitério municipal, o subúrbio e a zona de tráfico de drogas e reduto de muitos marginais. Nele, por ingenuidade, Pedro tornou-se mula. Posteriormente, por se negar a trabalhar com traficantes rivais, foi perseguido e morto. A esposa Helenice e filhas refugiam-se na Espanha. Então, o senhor trata aqui de temas que são atuais, como o tráfico de drogas, né? Os imigrantes que se tornam mulas, a vida de quem migra de um lugar para outro, mas o senhor coloca elementos que a gente percebe que tem a ver também, que são escolhas da vida da sua filha, né? De mudar de lugar, de acompanhar o marido em uma nova jornada em outro país. Então, como é que o senhor trabalha essa questão de verdade e ficção e que acabou gerando um livro tão bacana?
Eu acho que a ficção, eu acho que ela tem, embora seja ficção, ela tem que parecer verdadeira, né? Pelo menos, eu acho que no essencial, ela tem que demonstrar que é uma verdade, embora seja ficção, né? Então, em todos os livros, eu procuro justamente, lógico, usar da ficção, mas parecendo real, né? Parecendo verdade, o que eu digo, né? O que eu escrevo, né?
E quais são as suas escolhas, por exemplo, seu Delfino, para pegar temas que são realmente atuais? A gente percebe que o senhor é muito atento ao que está acontecendo. Aqui no livro o senhor traz a questão da imigração, né? A vida, a procura de um lugar onde a vida seja melhor, mas que acaba que leva muitos migrantes e imigrantes para o serviço de mula, para trabalhos nessa questão da margem da vulnerabilidade, da exclusão, se transformando em mula. Como o senhor escolhe esses elementos? Como é que o senhor faz para trazer essa atualidade e jovialidade para a sua escrita?
Olha, isso eu acho que não é problema. Muita gente acha difícil encontrar um assunto, mas acho que matéria existe e bem abundante, né? Se o sujeito gosta de escrever, tem habilidade para isso aí, eu acho que com facilidade ele encontra também um assunto, viu? Ainda mais hoje, né? Os dramas sociais aí, que estão aí, né? Então, aí eu acho que não é difícil para alguém escrever a respeito de assuntos como eu escrevi neste meu último livro. Aliás, todos os meus livros eles são romances sociais, né? Trata de problemas sociais, né?
É isso atuais, que eles, né? Digam. Uhum. Quantos livros o senhor tem publicado, seu Delfino?
Eu tenho 11 livros, né, publicados, né?
Só 11, né? Nossa, bacana demais! 11 livros. Mas o senhor começou a escrever, o senhor é advogado, né, de formação, o senhor começou a escrever nem tão, assim, de forma mais de publicação, esse olhar mais atento de escritor, já quando era um pouco mais maduro, né, seu Delfino?
Sim, olha, eu escrevi o primeiro em 63, né, e foi publicado pela editora São Miguel, né, editora São Miguel de Caxias, né? Depois eu escrevi mais a Carne, Janice Carne de Gritos, Olhos Verdes, O Marginal, que até foi premiado em Caxias, né?
Uhum.
E fiquei um tempinho até sem escrever, mas depois voltei. Nos últimos anos, agora eu me dediquei, né? Embora também cansa, né? Escrever cansa mesmo. Tem umas épocas que acho que o escritor sente a necessidade de escrever, mas tem outras que também se aborrece, né? Deixa a literatura de lado e esquece por um tempo, né? Até que volte novamente a vontade de escrever, viu?
Entendo. Delfino, deixa eu te perguntar sobre essa questão, me deu um branco na hora de lhe chamar pelo nome aqui. Essa questão do seu rigor, né? Me parece, eu já li alguns, não li os 11 livros, confesso, mas eu já li alguns dos seus livros, inclusive esse último aqui, que é muito bacana, viu? A gente percebe a Thaís em alguns lugares aqui, se bem que tem muita ficção no livro. O livro é um livro de ficção, é bacana dizer isso também. E o senhor tem uma preocupação muito grande com o rigor na forma de escrever, né? Com a precisão dos fatos, a criação dos elementos necessários para que o livro realmente tenha sustentação. E eu lembro que, há um tempo atrás, quando teve a mudança das regras ortográficas, né, no Brasil, antes ainda de ela ser obrigatória, o senhor já publicava os seus livros de acordo com a nova ortografia. Isso tudo dá muito trabalho, como o senhor disse. Essa preocupação com o rigor, com a precisão dos fatos, o senhor acha que é um insumo necessário para quem escreve?
Eu acho que sim, viu? Eu acho que não basta escrever, viu? Acho que a gente tem que escrever com correção, né? Então, porque senão a literatura se torna uma literatura inútil, né? Vazia, né? Eu acho que daquilo que se escreve, o leitor deve extrair alguma coisa, né? Mas principalmente um português correto, né? Não o português de incorreções, de contradições, viu? Então, a minha preocupação sempre foi o lado português, um português correto, né? Aliás, desde criança, desde os primeiros tempos de estudo, eu sempre procurei ler, estudar a gramática, viu? Estudar novos vocábulos, procurar dar exatidão ao sentido das palavras empregadas, né? Usar adjetivos fortes, coloridos, viu? Significativos, não adjetivos simplesmente neutros, que não dizem nada, né? Então, essa sempre foi a minha preocupação, né? Eu acho que deve ser a preocupação de todos aqueles que se propõem a escrever.
Claro. Seu Delfino, sobre a questão de viajar e escrever, me parece que muitos escritores acabam tendo quase que uma necessidade de sair de dentro de si, do seu espaço, né, do seu local mais habitual, para ver o mundo, e a partir deste olhar acaba gerando uma série de insumos para a escrita. Outros, porém, gostam de se retirar, né, sair dos grandes centros, ficar num lugar restrito, pequeno, e usar a imaginação. Como esse processo acontece para o senhor? Viajar é necessário para o escritor Delfino Baldasso?
Não, eu acho que não há necessidade, né? Se o sujeito lê bastante, viu? Tá, estuda bastante, ele tem aptidão para escrever. Lógico que as viagens ajudam, né? Abrem novos horizontes, a pessoa se apropria daquilo que ele já imaginava que existia, né? Mas que não tinha ainda acesso àquilo, né? E de uma forma ou de outra, é evidente que as viagens ajudam e ajudam muito. Inclusive para formar a parte do cenário, né? Parte do enredo, parte do texto, viu?
Entendo. E para fechar, seu Delfino, eu queria muito lhe perguntar, fica claro, né? Fica evidente para quem lê suas obras, para quem conversa minimamente contigo ou com a Thaís, que há uma admiração mútua nessa relação pai e filha desde longa data, desde sempre, e que acaba gerando uma relação que talvez tenha a ver com essa longevidade, com a esperança em felicidade, em dias melhores, e enfim, né? Essa admiração, ela não é tão fácil, a gente ouve mais relações de pais, de filhas com suas mães, não é tão comum assim. E vocês conseguiram criar uma energia que se perpetua nessa admiração mútua de pai e filho. Isso lhe sustenta, isso lhe dá longevidade, seu Delfino?
Eu acho que sim, viu? Eu acho que isso sempre foi. As relações com minha filha sempre foram muito boas, viu? Muito boas, viu? E é evidente que também o gosto, viu, é semelhante, né, ou parecido, ou igual, né, assim como eu gosto de escrever, ela também gosta muito de escrever, ela tem uma facilidade muito grande de expressão verbal, né, e eu admiro bastante ela por causa disso aí, uma expressão fácil, né, e eu gosto pelos livros, né, então eu sempre procurei também incentivar esse gosto da parte dela, até ela queria, até uma época, disse, olha, pai, eu acho que eu vou também seguir a profissão de advogado. Eu disse, não, acho que não. Eu acho que tu tens tudo para ser uma boa jornalista, viu? Porque você tem uma facilidade muito grande de te exprimir, viu? E te relacionar com o público, viu? Então, acho que ela seguiu o meu conselho, cursou duas faculdades, mas não seguiu a minha carreira de advogado, que já é mais difícil, né? Mais complicada, né? Mais exaustiva, não? E eu acho que a escrita já mais, facilita mais a pessoa, viu? Torna a vida menos tormentosa, viu?
Claro, nossa, que lindo isso. Seu Delfino, e com certeza a recíproca é muito verdadeira, quem conhece a Thaís sabe disso, e quero registrar aqui de forma pública, eu ganhei de presente dela o seu livro, esse último, viu? Eu li com muito carinho, o livro é ótimo, ele carrega elementos poéticos na forma escrita, fica aqui a dica para que as pessoas possam ler também, e no dia que a Thaís me entregou de presente esse livro, e ela disse, é do meu pai, o olho brilhou, seu Delfino, é uma coisa bonita de a gente ver, viu?
É bom saber, né?
Quando ela fala do senhor, ela fala sempre com brilho
porque
nos olhos.
Porque nem todos hoje em dia, nem todos, né? Só hoje, né? Mas acho que atualmente não há muitas pessoas que leem, né?
É verdade.
Eu não sei, eu acho que antigamente o pessoal se dedicava mais à leitura. É lógico que não tinha os meios de comunicação que tem hoje. Tem o rádio, tem o pensamento, o celular, né? É um complicador, né? Número um, viu? A gente vê pelas crianças, viu? Que estão em cima sempre do celular, né? Então, as pessoas esquecem não. Acho que abandonam a leitura, viu? Não tem tanto interesse pela leitura, viu? Quando simplesmente vão ao celular e se tem alguma dúvida, procuro descobrir ali o sentido, o que eles procuram, né? Mas eu acho que os mais antigos ainda continuam gostando, por exemplo, de escritores, como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Érico Veríssimo, né? Lima Barreto, e os poetas, Casimiro de Abreu, Menotti del Piquer, e outros aí, né? Fernando Sabino. Então a gente não esquece, por exemplo, Eça de Queiroz, né? Eça de Queiroz, com a sua naturalidade, né? Bom gosto. O Machado de Assis, né? Um estilo primoroso, né? Então, eu às vezes até fico assim, né? Pensando, pô, mas não sei, essa juventude que só procura celular, né? Boates no fim de semana, né? Como é que pode, viu? Não gostar de literatura, né? Não pode gostar de um livro, viu?
Talvez porque não se apresente tanto, é o papel também da família, né, dos pais, dos professores, de introduzir essas boas leituras e de escritores como o senhor que não desistem e continuam escrevendo e publicando. O senhor está de parabéns, viu, seu Delfino, por isso.
agradeço muito, viu?
Não, não tem nada que agradecer, é verdade.
Muita gente assim que tivesse gostado, não gostasse, hein, né?
E para gostar tem que conhecer, né? Seu Delfino, para quem quiser ter acesso ao seu último livro, ou enfim, a sua série de livros já publicados, o senhor tem alguma editora, algum lugar que o senhor coloca à venda?
Eu tenho, deixei ali na Maneco, né? Aqui na Maneco. E tem ali também naquela banca de revistas ali de São Peregrino, né? Deixei os últimos livros, né? Ali do lado do cinema, do ex-cinema Real.
Sim. Bem fácil, São Peregrino, que tem uma banca bem grande, famosa ali, né? As pessoas costumam ir ali. Seu Delfino, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, o seu trabalho, né, sua vida dedicada à leitura, à literatura, à boa educação, à boa relação, e desejar tudo de melhor para ti, viu? Muito obrigada.
Tá bom, eu que agradeço muito pela oportunidade. Tá?
Valeu.
Bom dia também. Muito obrigado, hein?
Valeu, um forte abraço, até, tchau, tchau.
Tchau, tchau, hein?